Não se preocupe, agora você está offline.
Saudações, ouvintes bufônicos do Brasil e do mundo, estamos começando mais um Bufonaria Offline. Eu sou Leonardo Jesus e eu não sei quem está escrevendo 2020, a trama principal, mas eu quero deixar aqui os meus parabéns para quem está escrevendo os episódios filler de 2020. É cada trama paralela nesse ano que olha.
Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes de todo o Brasil. Aqui é o Michael X e na minha época, Maurícios, os Maurícios famosos eram só o Maurício Mataro, o Maurício de Souza e o Maurício Manieri.
Olá, bufoners de todo o Brasil. Obrigado por estarem nos ouvindo. E eu queria dizer que eu nunca estive tão empolgada para levar uma picada na bunda contra o Covid.
Gente.
Veja só. Bufões e bufões, no último Bufonaria Offline nós falamos sobre pragas do Egito e coisas do tipo. As pragas modernas. O filler de 2020 traz 10 criaturas que podem comprometer a existência da raça humana. Afinal, Pinscher é apontado como suspeito de engravidar a cadela Pitbull. A expectativa é de que a Pitbull tenha 10 filhotes, segundo o veterinário. Um casal improvável pode ter tido um filho na cidade de Palmas, no Tocantins. Um Pinscher e uma Pitbull. A história inusitada foi divulgada pela TV Anhanguera. De acordo com a emissora, a dona dos animais, a cirurgia dentista Bruna Caroline Matos, contou que a família tomou um susto quando levaram a cadela ao veterinário e descobriram que ela estava prenha. A gente imaginou que ela estava sedentária porque estava engordando, conta. Ela e o marido levaram a Pitbull a uma clínica acreditando que havia algo de errado com a cachorra e quase não acreditaram no diagnóstico. Os tutores chegaram a checar as câmeras de segurança que tem instaladas na casa para conferir se nenhum cachorro além do Pinscher, que convive com a Pitbull, tinha entrado na casa. Ela gosta muito de ficar sentada na porta com as quatro patas para cima, deitada, afirma a Bruna. A expectativa é de que a Pitbull tenha 10 filhotes. Vem aí uma criatura, 35% poder de fogo, 35% tremedeira e 30% raiva.
Ódio.
Ai, cara, pra mim vai nascer um mini crack, né? Um porque Pinscher cabeçudo e com o olho pra fora, né, mano? É isso aí. Porra.
Vai ser um Pinscher Bull ou um Pinscher Bull rebaixado.
Qual seria o nome? Seria Pinscher Bull?
Pinscher Bull, é. Caraca, velho. Não, é o cachorro do Chuck Norris com essa coragem, olha.
E nossa, temos, cara,
aí, temos aí o retrato do coragem com o covarde.
Nós temos que dar o parabéns pela coragem, porque a noção não vai ter nenhuma, né?
Não, nenhuma.
Noção esse Pokémon não vai ter, porque olha... Vocês já tiveram um Pinscher?
Cara, eu...
Não, né? Eu tenho noção.
Não, na verdade foi a minha avó, tinha um que era o B.
Aí, ó, já mudou pra avó.
Mas eu quero só retratar uma coisa aqui. A minha primeira cachorrinha que eu tive... Assim, a saudosa Penelope, que saudade que eu tenho da minha cachorrinha Penelope. Ela era uma poodle. E eu vi agora a história do Pinscher cruzando com o Pitbull. Um grande abraço aí pro Pinscher, parabéns pela conquista aí, pela paternidade.
Pela coragem.
Pela coragem também.
Pela audácia, porque foram criados juntos. São quase irmãos.
É. Ai, gente, que besteira. E eu lembrei da Penelope, porque assim, nós tínhamos a Penelope, ela não era castrada, né? A Penelope viveu 17 anos comigo. E uma vez nós quisemos procriar toda aquela inteligência, toda aquela lealdade.
Fazer Penelopezinhas?
Exatamente, fazer Penelopezinhos e Penelopezinhas, quem sabe nenéns também. E...
Oi?
É porque eu chamava ela de PP. E... Entendeu?
Ok.
Ai, ai.
E, cara, aí a gente achou um poodle, só que a gente, assim, a Penelope ela não era do menor porte dos poodles, era um porte médio, assim, em relação aos poodles, né? E aí a minha mãe chegou e falou, não, mas pô, vamos tentar pelo menos achar um poodlezinho ali pequenininho pra ela dar uns filhotinhos menorzinhos e tal. Eu falei, não, beleza, vamos achar. Até que nós achamos, eu não lembro de quem, até eu nem lembro de quem que era o cachorro. O cachorro não alcançava na Penelope. A gente botou bloco de tijolo, a gente botou caixa de fita VHS, a gente tentou fazer de tudo, cara. E o cachorro...
Caixa de fita
VHS. Sim, é porque na época, exato, minha mãe, eu tinha várias fitas VHS, eu já contei as cutes. Bufocasts ou Bufonarias Offline aqui, que a minha mãe foi dona de locador e tal, então a gente tinha várias fitas VHS, caixa de fita VHS, era o que mais tinha lá em casa. E a gente botou caixinha de fita VHS, enrolando com fita e tal, pra ver se o cachorro ia. Agora eu fico pensando, cara, coragem, ok, audácia, muita. Agora eu fico pensando, mas como que caralho esse Pinter montou no no Pitbull, velho?
Bom, o Pitbull ali, pelo que dizia, ele gostava de ficar deitado com as patas pra cima.
Ah, então ele foi do papai e mamãe mesmo.
É, foi no padrão, foi no frango assado.
Foi no...
Na real, foi no Pitbull assado, né?
Foi no... Ai, Deus. Foi no churrasquinho. De churrasquinho. Ai, mano, meu Deus, cara. Esse Pinter aí é foda.
É, vocês são terríveis.
Sério, vocês são terríveis.
Se tiverem mesmo 10 filhotes, eu acho que o único jeito mesmo de acabar vai ser o novo meteoro, né? Porque essas 10 criaturas não vão dar nem a noção do que eram os dinossauros, porque vai ser muito pior. Mas eu tenho uma história sobre... Eu tenho uma história, não, só um fato sobre Pinchers, que eu tenho certeza que vocês dois e quem tá ouvindo vai ficar um tanto quanto assustado.
Ai, Paulo. Não, mas depois dessa, estamos preparados para qualquer coisa.
Cara, quando eu era pequeno, na minha casa tinha um espaço que tinha umas casinhas, porque a minha avó gostava muito...
Um Little Jesus.
Um Little Jesus, os cabelos curtos e tudo. Não tinha barba.
Olha! Pra mim, tu já nasceu cabelo grande e barba.
Não, não. Isso foi... Essa skill eu comprei depois. Veio na DLC.
Ah, ok. Perfeito.
Como ele só tem essa skill, tá ligado? É por isso que ele mantém. Aí até essa ideia.
Ah, foi caro pra alcançar, daí eu mantenho.
Ok.
Mas tinha um canil num canto do terreno e a minha família tinha não um, não dois, não três, quatro Pinter.
Ah, tá explicando o coração gelado de Leonardo Jesus.
Nós tínhamos quatro Pinters em casa, cara. Eu passei uma parte da minha vida em que tinham quatro Pinchers na minha casa.
Ouvindo latido contínuo.
Não, era uma sinfonia de Beethoven. De Beethoven, não o músico, o São Bernardo, aquele dos filmes que a gente assistia quando criança.
Sim, sim, sim.
Mas era isso, cara. Eram quatro Pinchers na minha casa.
Tá explicada a paciência do Léo.
É.
Aguenta quatro Pinchers, aguenta qualquer coisa.
Eu fui criado à base do ódio.
Eu queria abrir aqui um pouco a minha preocupação referente a essa questão do Pinter. O Pinter tem nome, não?
Peraí. Peraí, de qual Pinter nós estamos falando?
Do Pinter da notícia.
Ah, não, não, não. Esse aí eu não sei se tem nome. Eu não li o nome dele.
Até buraco.
Mas pela coragem a gente pode chamar ele, sei lá, de...
Chuck Norris. Não, eu vou chamar de Chuck Norris.
Chuck Pinchers.
Chuck Pinchers, boa. A Débora Tufão. Porra, se o Pitbull chamasse Carminha, ia ser muito foda.
Mas pode ver, cara, é sempre assim: os cachorrinhos com pequenininho, mal uma barata de coisa. Aí é tipo Tufão.
Thor, né?
Thor. Bruto.
Não, gente. Não. O Pinter, o nome dele só podia ser, sei lá, Brisa. Tufão não dá.
Não dá.
Aí tu vai lá, pega um Pitbull, o negócio lá é tipo Pipoca. Floquinho. É os nomes que tem, cara.
Não, o Floquinho é o cachorro do Cebolinha.
É, exatamente. É, eu só queria abrir a minha preocupação referente a essa notícia, porque pode vir uma ameaça para a humanidade referente a essa notícia. Então, nós estamos aqui até, de certa forma, até profetizando o novo apocalipse. Porque se vier... Porque, assim, ó, vamos pensar no seguinte. Se nasceu o filhote desse Pitbull com o Pinter, vim com o porte do Pitbull e com o temperamento do Pinter, acabou na humanidade, pessoal. Acabou. As cartas vão ser tudo entregues por drone, ninguém mais vai sair de casa.
Não, o isolamento, ele passa a ser o normal.
Exatamente.
Agora o teletransporte sai.
Exatamente. Agora o teletransporte. Parabéns pro Vegeta aí, conseguiu o teletransporte. Parabéns, Vegeta, pela conquista aí. Obrigado.
Grande conquista aí, a família de Saiyajin, você é um orgulho só, a família real pede.
É. E, cara, porque fodeu, velho. Porque fudeu. Ah, eu, o único pincher que... Um dos únicos pinchers que eu conheci, que era o Baby. Que era o... Ó, viu? Entramos na seara do nome aí, novamente.
É... Na seara do nome.
O Baby, ele dava 84 latidos num só. Eu quase inscrevi o Baby no latido mais longo do universo. Porque não era possível. Era quase 5 minutos de latido quando a gente chegava.
É quase o Eminem do latido.
É isso aí, pode crer.
Se tu espalhar os 10 pinchers em pontos específicos do Brasil e eles tremerem juntos, as placas tectônicas do Brasil, mesmo não sendo provável de ter terremoto, vai ter, se eles todos tremerem ao mesmo tempo.
É 9 na escala Richter. 9 na escala
Richter. Tu imagina aquele... Virou um negócio absurdo. O mundo vai... O Brasil vai tremer.
Eu fico preocupada com esse tipo de... Porque eu sempre acho que um deles vai ter um piripaque enquanto late. Porque é muito... É um ódio, cara, que não tem explicação.
Inclusive, gostaria de dizer que o pinche pai da minha família, okay, nomeado carinhosamente de Rambo, ele morreu de infarto. Eu acho que 9 em cada 10 pinchers morrem disso.
Eu ia dizer que inusitado. Gente, como
é que
isso?
Michael, tu não tem ideia, ele era um pincher obeso.
Caralho.
E com certeza olhava pra ele, nossa, ele tá tão magrinho.
Tá, que porra de cachorresco. Quando ele pulava no sofá, todo mundo achava que tinha 2 puffs. Que porra é essa?
Não. É, minha casa, eu até vou discutir mais isso num episódio vindouro aí sobre animal de estimação, mas animal de estimação na minha casa não fica dentro de casa.
Tá, ok, tá bem.
Como assim?
Não.
Falando em bichos que nós odiamos ou tememos, né? Vocês viram que encontraram uma barata gigante na Indonésia?
Eu li alguma coisa, uma barata aquática, não é?
É um dos maiores crustáceos do fundo do mar. Se chama barata gigante do mar.
Como é que é? Barata, peraí, barata o quê?
Barata gigante do mar, é o nome.
Barata gigante do mar, Pokémon do tipo aquático.
Cara,
o nome é pequeno.
Seus poderes são voo, ataque investida e nojinho.
Eu acho que eu fico preocupada, porque eu sempre acho que sempre achei que as baratas iam dominar o mundo e elas estão agora se multiplicando em tamanhos gigantes. Então, em breve, senhoras e senhores.
Não, porra, barata saber voar, pô, a gente até aceita, mas agora nadar também fudeu, velho.
É, tipo, acabou com os meus planos de viver uma ilha quando elas forem dominarem a Terra.
Exato.
Imagina a Débora de boa numa ilha, de repente, vem a barata como se ela estivesse de férias com o Waze, tá ligado?
O tamanho do...
Se chacoalhando, assim.
A barata... Uma barata do tamanho de um pincher com todo o ódio e...
Com ódio do pincher, daqui a pouco tem reprodução desses dois juntos também.
Jesus amado, uma barata pincher bull. Ia ser um bar pincher bull.
Bara pincher bull. Pokémon do tipo, não. Vai.
Bara pincher bull. Pokémon do tipo...
Escroto.
Bisonho. É. E outra notícia que eu trouxe é uma notícia que chocou todos os presentes. Nós não esperávamos ler isso. Um pincher que tem relações com um pitbull é normal perto de Peixe Beta Maurício, está tentando zerar Pokémon Ruby antes de morrer e já ganhou 2 insígnias. Eu queria parabenizar o título da notícia, porque parece que o Peixe Beta Maurício tinha que conhecer. Porque... Peixe Beta Maurício? Hã? Mas... Não. Diga, Michael.
Eu tô perplexo.
Cagando.
Vai pensando enquanto eu vou ler a notícia, então.
É que eu penso o seguinte, assim, qual que é o Pokémon preferido dele? Magikarp?
Provavelmente.
Tá.
O grande sonho dele, na verdade, é crescer e virar um Gyarados vermelho.
Mano, não pode ser verdade isso, cara. Sério.
Será que um peixe conseguiria zerar o jogo Pokémon Ruby? Muitos diriam que não. Porém, esse peixe beta chamado Maurício irá calar a boca de todos os que duvidaram. Embora ninguém nunca tenha pensado nessa hipótese até agora. Mutekimaru é um youtuber que manja bastante de eletrônica e resolveu descobrir se seu peixe beta seria capaz da façanha. Para isso, ele dividiu o aquário em diferentes setores, um para cada botão do controle. Uma câmera detecta o peixe e assim que entra no setor pertencente a um dos botões, ele é apertado. Ou seja, conforme o peixe beta nada, os botões vão sendo apertados e o jogo rola. Os inputs vão para uma placa que, por sua vez, os leva a um GameCube rodando o jogo. A única coisa é que o Muta Kimaru interfere é no início, pulando as falas introdutórias. Mas assim que os inputs passam a valer no jogo, é só o peixe. Eu queria dizer que assim, se esse rapaz quisesse, ele criava a cura do coronavírus.
Cara, eu posso só fazer...
Não, o Maurício.
Maurício.
Maurício. Não, calma. Maurício. Eu vou te... Cara. Eu tô olhando o vídeo aqui. Esse Muta Kimaru, eu cheguei a uma conclusão. Ele é muito desocupado, cara. Ou a maconha que ele fumou é muito boa.
O Maurício já tem 676 horas de gameplay.
Caralho, ele tem mais do que eu, maluco.
E a grande pergunta é se ele vai conseguir zerar o jogo antes de morrer. Cara, meu Deus. É sério.
Mano, não pode, cara. Cara, eu acabei de ver ele fazendo batalha com o Pokémon e ele ganhar.
Eu imagino a reação do professor Carvalho se ele descobrisse que tem um peixe caçando Pokémon. Um incentivador da rinha de galo eletrônica.
Não sabe, não sei nem o que dizer sobre isso.
Que Pokémon não deixa de ser uma rinha, né?
Exatamente. Olha os maltratos aos bichinhos aí, ó.
Inclusive, o Pokémon Rubi é qual?
Eu não sei, cara.
É porque, assim, ó, eu quero... Não. Eu queria levar em consideração aí o posicionamento do Maurício, né? Grande, eu espero que o Maurício esteja ouvindo a gente.
Um grande abraço
espero pro Maurício. Espero que ele escute os nossos Bufotalks aí. Tem um pessoal bacana aí que já participou de Pokémon. Espero que ele escute. O pessoal que tá ouvindo esse episódio também espero que escute. Nós estamos aí presentes nas principais plataformas de podcasts aí. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Mas o Pokémon Rubi tem uns Pokémon depois dos 150. Então assim, ó, Maurício. Eu espero que você conquiste a sua vitória aí, conquiste as outras insígnias. Mas você tem um pouco menos do meu respeito agora porque você está considerando Pokémons que a gente não considera.
Um abraço pro Maurício aí. Maurício, estamos na torcida por você.
Se você conquistar o jogo, você é nosso convidado pro Bufotalk, que a gente vai dar um jeito.
É isso aí. Qualquer coisa, nos fale por palavras, a gente vai traduzindo aqui. E, cara, eu tô vendo o vídeo nesse exato momento dele ganhando insígnia da pedra. Ele realmente vence a porra do negócio, cara.
Ele ganhou do Brock?
É, daí eu não sei se o Rubi é do já vai pro Brock e tal.
Não, é... Mas,
mano,
olha...
do céu, cara, um peixe que joga Pokémon.
Impressionante.
Tá ruim até pra eu jogar Tetris. Agora, eu quero tentar abrir um parêntese aqui. Como é que o nome do cara é japonês e ele botou o nome do peixe de Maurício?
E talvez ele fosse muito fã do Maurício que tu citou ali no começo. Como é que é? O último
Maurício
que tu
citou.
Isso, esse aí.
Maurício Manieri. Baby.
É o é mais ou menos o barulho que o Maurício faz na água.
É. Pode ser o Maurício Manieri. Ou pode ser o Maurício Matar. Ou pode ser o Maurício de Souza. Ele é fã da Mônica? Não sei. Quem sabe? Peixe Beta. Será que o Maurício vai sobreviver até concluir sua tarefa? O seu destino?
Eu imagino a narração no episódio do Pokémon, sabe? Peixe Beta Maurício vem da cidade de Pallet para a Liga Jotô.
Tô pensando o Galvão narrando, né? Lá vem, Maurício.
Qual é a expectativa de vídeo só de um Peixe Beta?
Vamos procurar aqui, Débora. Sabe por quê? Porque informação incompleta.
Só aqui. Mas faça o Silvio Santos perguntando pro peixe Maurício de qual é a caravana dele.
Mas Maurício é o peixe Maurício, o peixe beta que vem na caravana do Japão. Mas qual é, o Maurício, mas qual é o seu Pokémon preferido? Olha só, Pyongyi, muito bem.
o peixe Maurício, se ele fosse do Brasil, ele ia vir na caravana do Tietê.
Olha, boa. Ou então do Jardim Aquários, aqui de São José.
É Palhoça, Jardim Aquários.
É verdade.
Ai, nossa, eu ia falar isso.
Ó, um peixe beta vive em média de 3 a 5 anos.
Será que o Maurício é de signo de peixes?
Nossa. Ou de aquário, né?
Não, eu acho que ele deve ser do signo de peixes e deve se relacionar com alguém do signo de aquário.
Exato.
Não, o ascendente dele é aquário.
O ascendente dele é aquário. Nossa senhora.
Caraca, velho, um peixe beta...
Quando você falou 35 anos, tu falou?
Não, ou de 35...
3 a 5
anos.
Tá bom, tem bastante tempo ainda pra ganhar.
É que a gente não sabe quanto tempo de vida ele tinha quando ele começou o jogo.
Exato.
É Já tem 4, tá ligado? Tipo.
Já tem 4 e 11 meses, tá ligado? Será que um peixe beta, se ele tem 4 anos e 11 meses, quando chega nos 5, tu tem que matar pra não vencer a expectativa de vida?
Que horror.
Se ele faz 5 anos e 1 mês, ele pode ir no Procon?
Eu acho que ele pode reclamar.
Ah, não. Se bem que a gente vai ter um episódio sobre carnívoros versus vegetarianos, e a gente não pode tratar o animal como mercadoria.
Exato. Eu posso só abrir uma notícia extra aqui rapidinho?
Eu tenho uma notícia extra pra comentar um pouco também, mas vai.
Tá, rapidinho. 45 minutos. Homem que sentou em tilápia sem querer precisa fazer cirurgia para removê-la de seu ânus.
Sem querer.
Vamos lá.
Ainda bem que ele não sentou num peixe-espada, né?
Ou numa enguia, né, cara?
Ou num tubarão-martelo.
Nossa, mano.
Se ele senta num macaco-prego, pensa como ia ser difícil tirar isso daí.
Cara, não é possível. Não, era só essa notícia mesmo, pode ir.
Não, é que eu ia comentar que existe aí uma história sobre uns... Sobre um... Nos termos que foram usados jornalisticamente, um jovem... de classe alta, que foi mordido por uma cobra que não poderia estar nesse país, e dentre os animais que ele tinha, que ele guardava, que ninguém usou o termo traficar, eu também não vou usar, porque... Bom, e ele tinha... não é que eu não vou usar por causa disso, a imprensa não usou por causa disso. Mas...
Exatamente, isso que...
Do jeito que tu falou, tu vai acabar botando no meu e ninguém vai botar no meu aqui, não. É uma palhaçada. Eu não vou sentar na tilápia, não. Mas dentre os animais que não se poderia ter por aqui, ele tinha tubarões. Cara, eu não consigo criar um peixe beta. Quem dirá fazer um peixe beta jogar Pokémon? Quem dirá ter um tubarão?
Porra! Não, num aquáriozinho ainda.
Ah, eu não consigo nem ter um pincher, mano.
Quando você tem um tubarão, se o tubarão falece, como é que tu faz pra não descargar nele no vaso?
Eu quero... Eu só rapidão aqui. Eu posso expressar um pouco da minha indignação de pessoas que não gostavam de mãe de pet e agora tem pet e põem brilhinhos no pet? Eu já falei isso aqui no programa, não?
Eu acho que essa crítica envolve alguém na mesa.
Eu acho que envolve...
Não sei o que vocês estão
falando. Eu gostaria de ouvir essa crítica, hein?
Eu acho o seguinte, a pessoa que criticou... Mas a gente vai deixar isso pra mãe de pet? Que eu tô guardando, tá aqui, ó.
A gente vai deixar isso pro episódio sobre animais de estimação?
Exato. Não sei o que vocês estão falando. Não gagueja, não gagueja.
Tenha certeza do que diz, convicção no seu discurso.
Convicção...
Eu tô me chamando aqui fora.
Tem que levar
Não pode sair.
Tem que levar minha avó no jiu-jitsu.
Não tem essa de tão me chamando. Tu não pode sair dentro de casa. Fica dentro de casa.
Mas tá aqui no meu HD, Débora Lavinia. Tá aqui no meu HD.
Só vale dizer que o episódio sobre animais de estimação, ele tá bem lá na frente no cronograma, tá?
Não, mas eu vou guardar.
Tem certeza?
A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, mas comigo história
é
diferente.
Até que aquela é igual, tipo, aquela em minha defesa. Em minha defesa. Não tem defesa, não.
Tu não foi acusada, não foi acusada de nada. Peraí, tu não foi acusada de nada, como é que tu tá te defendendo?
É que eu já me aceitei que eu...
Já me aceitei?
Já me aceitei.
já me aceitei, é muito bom.
É igual, é porque aquela, eu tô sendo igual aquelas pessoas que quando não era mãe, chocava, que tem criança, não sei o quê. Aí tu tem criança, aí tu descobre que não é assim, então eu tô nesse nível.
Muito bem, ouvintes bufônicos, este foi o Bufonaria Offline, onde debatemos a nova praga que vem por aí, um Pincher Bull. E também um pouco sobre o peixe Maurício aí, que nós esperamos que ele obtenha sucesso na sua jornada Pokémon. E que ele venha ao Bufotalk contar um pouco dessa história pra nós. Eu, Leonardo Jesus, você encontra nas redes sociais como @mrleojesus. Michael X.
Oi. Pois não.
Divulgue suas redes antissociais.
Ah, sim. Você pode me encontrar no @MichaelX, MichaelX, Michael.x.
Débora Laurindo.
Olá, senhores e senhoras. Vocês podem me encontrar com arroba laurindodebs, D-E-B-S.
Esse episódio sai na sexta-feira, dia 24, o dia que, pelo que eu entendi, antecede o aniversário da Débora.
É meu aniversário.
Peraí, era 24 ou era 25?
Feliz pra você.
É 24.
Então esse episódio sai na data de aniversário de Débora Laurindo. Procure Laurindo Debs nas redes sociais. Dê os parabéns pra ela, você, ouvinte bufônico. E eu gostaria também de dizer que no dia 27, se não me falha a memória, mas agora nessa próxima semana aí que tá rolando, nós completamos um ano do primeiro Bufotalk, que foi com o Márcio Seixas, dublador aí do Batman, o icônico. Um pouco dos bastidores do que foi aquela entrevista, você encontra no Bufonaria ano 1, no Bufocast 19, se não me falha a memória. E a entrevista, todas as nossas entrevistas, todos os nossos episódios, o Bufotalk 1, que é o de Márcio Seixas, inclusive, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Spotify. Ouça, tá sensacional, tem ataque fanboy de Michael X, tem ataque fanboy de Leonardo Jesus e tem o equilíbrio de animal.
Exatamente. E só dando mais uma enfatizada na celebração do aniversário da nossa queridíssima e novata Débora Laurindo. Débora, já quero deixar os parabéns adiantado aqui, muitas felicidades, muitos anos de vida. Obviamente, vou te mandar uma mensagem no dia 25. Mas por os
24,
nossos.
24, mas
tudo bem? 24. Desculpa. Dia 24. É que tu falou 24 que antecede o aniversário da Débora aí, me confundiu.
Não, eu perguntei.
Ah! Eu faço 25 no dia 24.
Entendi.
Ah, essa é a confusão.
Ah, ok. Bom, enfim. Mande uma mensagem no direct da Débora com a hashtag mandepet. Pode mandar. Mande pra hashtag, pra arroba laurindodebs, hashtag mandepet.
E também já podemos oficializar que Laurindo Debs está oficialmente efetivada dentro do Bufonaria. Ela não é concursada, o que acontece, o que leva, né, a deixar claro que ela pode ser demitida. Ela não é concursada como eu, Michael X e Johnny Malva. Mas ela está efetivada na equipe. Quando ela sai com todos os seus direitos, que é nada, mas ela tá com a gente agora aí, efetiva.
Um dia, quem sabe eu consiga chegar nesse nível, mas mesmo assim, obrigada, gente, por essa oportunidade de fracassar com vocês. Fico muito triste. Já não basta fracassar com o resto do mundo, mas...
Débora, querida, como diz o coach de fracassos, nunca deixe ninguém dizer pra você que você não consegue. Diga a você mesma, eu não consigo.
Exatamente. Obrigada a todos, gente.
E este foi o Bufonaria Offline. Um abraço e até sexta-feira que vem com um novo episódio.
Valeu, falou!